Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas vereadores. Bom dia ao plenário que nos assiste, ao pessoal que nos assiste pela live. Um grande prazer, né, estar retornando essa casa mais uma vez e hoje vindo explanar sobre a questão da habitação do nosso município. Né, me acompanham ali o nosso diretor de habitação, Luiz Menezes, a nossa técnica responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida, Lidiane Borim, o nosso secretário adjunto, Thiago Vaz Alberto, e o nosso assessor, Arthur Rilo. Então, hoje a gente vou explanar sobre os programas habitacionais do município, né, e depois falar um pouco sobre o nosso sorteio, né, que se aproxima. Mas primeiro vou fazer um breve histórico, né, dos empreendimentos que o município está buscando e conseguiu ser contemplado com alguns e ainda outros ainda não. Então, a gente hoje tem dois empreendimentos em andamento no município, né, que é o pessoal da Zona Ribeirinha, que foi um projeto com o Ministério da Integração de 216 casas. Né, então, esse empreendimento está acontecendo, está sendo construídas casas. E temos 225 pelo Minha Casa Minha Vida, né, que essa é o objetivo, né, dessa minha explanação sobre o sorteio. E é importante nós destacarmos, né, algumas situações que provavelmente vocês sejam questionados enquanto vereadores também. Nós temos dois projetos ainda em andamento lá no Ministério, que é de 301 casas, que é através de uma cooperativa, que a gente fez as inscrições, tivemos até reuniões, fizemos todo o cadastro das pessoas, juntamos a documentação, só que esse projeto ele não foi aprovado ainda pelo Ministério. Já está lá, e esse projeto, como ele é um projeto através de uma cooperativa, ele já juntou toda a documentação das pessoas, a assinatura dessas pessoas que poderiam ser contempladas. Né? Então, até inclusive, é importante a gente destacar, né, que esse projeto das 301 pegava algumas áreas, né, que de extrema vulnerabilidade, de situações de risco do município. Então, esse projeto ainda não foi aprovado, né? A gente tem cobrado bastante lá via governo federal, né? Peço também a colaboração dos vereadores quanto a isso. A gente está com o nosso projeto, está lá pronto com todas as famílias, né, que eles pedem para ter encaminhado, os projetos todos encaminhados, está tudo aprovado, só não tem a liberação de recursos, porque a gente sabe, né, que o governo federal, em empreendimentos novos, né, trancou agora a questão dos recursos. Então, a gente também pede ajuda de vocês, né, a gente sabe que todos os nossos vereadores têm esses contatos em Brasília, podem estar auxiliando, podem estar nos ajudando nessa situação. Também temos mais 254 casas que o projeto está lá. Né, que esse é pelo Minha Casa Minha Vida, mas que não foi aprovado ainda também. Né, então, o total do empreendimento Olavo Rodrigues são 996 casas, né, o empreendimento no todo, né, que a gente tem o projeto. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sorteio, né, que nós tínhamos anunciado esse sorteio para o dia 25 de junho agora. Infelizmente, por algumas burocracias e por algumas questões junto à Caixa Econômica Federal, nós vamos ter que mudar a data desse sorteio, né? Já confirmamos a data daí, então, para o dia 7 de agosto de 2019, às 18 horas, no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa. Então, no dia 7 de agosto, às 18 horas, o sorteio será no Teatro Municipal, às 18. No dia 7 de agosto, às 18 horas, no Teatro Municipal. Tá? Então, essa é a data que ficou para o sorteio das 225 unidades, que é pelo Minha Casa Minha Vida. Diga.
Bom dia, secretário.
Bom dia.
Eu gostaria de fazer uma perguntinha. Esse sorteio vai ser a Caixa que vai fazer ou é o governo, a prefeitura que vai fazer?
Tá. Aí agora eu vou explanar sobre como vai funcionar o sorteio, como vai ser feito. Tá? A gente tem inscrições realizadas, né? A gente fez as inscrições então no ano de 2018. Temos 1.228 inscrições para participar desse sorteio, né? Então, tem uma técnica responsável, né, que é a Lidiane Borim, assistente social, que faz essa análise de todos esses cadastros para poder separar por critérios essas famílias, né? Elas são separadas por critérios. E nós temos alguns critérios, 3 critérios federais e 3 municipais. Os critérios federais quais são? Famílias residentes em área de risco, que tenham sido desabrigados, comprovado por declaração do ente público, famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovada por autodeclaração, famílias que façam parte, pessoas com deficiência, comprovada com apresentação do laudo médico, e aí os critérios municipais. Famílias residentes no município há mais de 5 anos, comprovada com apresentação de comprovante, né? Famílias que residem em situação irregular, áreas classificadas como de risco, zona abaixo da cota 53, ocupação sem regularização fundiária. Famílias monoparentais, constituídas somente pela mãe, somente pelo pai ou por um responsável legal por criança e adolescente comprovada no documento de filiação. Como que funciona o nosso sorteio, né? Agora indo para o sorteio. Todas essas pessoas inscritas, né, elas, depois de todos esses critérios que eu citei, elas vão ter grupos separados para nós poder fazer o sorteio, né, que isso está na lei. Então, por exemplo, quem faz parte do grupo... Primeiro a gente faz o sorteio dos idosos e dos deficientes. Tá? Aqui 3% das unidades é para idosos e 3% para deficientes. Então, são 7 unidades para idosos e 7 unidades para deficientes. Sendo que se superar... Né, a gente supera esses números, né, tanto de idosos quanto deficientes, essas 7 unidades. Então, o que, que a gente faz? A gente sorteia e deixa 3 suplentes na espera, que é os suplentes que a Caixa exige que tenha 30% a mais. Então, fica os 3 suplentes no aguardo. Então, essas 7 unidades, que é dos 3% de idosos e 3% dos deficientes, serão sorteadas por primeiro. Né, eles estarão nessa escolha por primeiro. Após isso, nós temos o grupo 1, que daí eu sorteio que aquelas famílias que atendem de 4 a 6 critérios, né? Então esses critérios que eu citei, o grupo 1 ele tem que atender de 4 a 6 critérios, que a gente tem que sortear 60% das unidades para esses grupos, para esse grupo 1, das 126 unidades. Dessas 126 unidades, a gente sorteia mais 40, que são os suplentes, que seria os 30%. Então, para o grupo 1, que é de 4 a 6 critérios, fica 60%, então 126 unidades mais os 40 suplentes. Do grupo 2, candidatos que tenham no mínimo de 2 a 3 critérios. Tá? Então, de 2 a 3 critérios, entra 25% das unidades. 25% das unidades são 53 unidades. Então, a gente sorteia 53 e mais 16 suplentes. No grupo 3... a gente sorteia 15% do percentual, que são candidatos que atendem no máximo um critério, né, que se não atender nenhum não vai entrar, mas que tenham um critério. Unidades são 32 unidades e 10 suplentes. Né, então, esse é o sorteio do grupo 3, né, que totaliza aí no final 225. Né, eu não sei se vocês estão acompanhando na folha que a gente já passou para vocês. É o que a gente... tem ali a diferença dos grupos, né? Tudo conforme as unidades habitacionais que a gente tem.
Secretário, só faltou os critérios aqui.
Os critérios estão na primeira folha.
Primeira folha?
Isso. Os critérios federais
e os municipais.
E depois os municipais.
Beleza, desculpa.
3 e 3. Tá? Bom, isso é importante. Assim, ó, a gente tem uma das questões. Né, que nós vamos realizar nessa etapa agora, o que vai ser. Primeiro, como a gente tem 1.228 inscrições, a gente sabe que vai sobrar bastante famílias que não vão ser contempladas. Né? O que vai acontecer? Nós vamos fazer o sorteio de todas essas famílias, porque elas todas vão ficar na suplência. Por quê? Porque após esse sorteio, nós vamos fazer uma análise, né, e até a gente está explicando aqui nas folhas, no decorrer das folhas, nós vamos fazer visitas domiciliares e verificar todos esses cadastros. Né? A situação de famílias que já foram contempladas, por exemplo, em outros empreendimentos. Elas não vão entrar por quê? Porque após o sorteio, eles têm que passar ainda por 2 etapas, que é a etapa do CITAR, que é um programa da Caixa, que daí vai constar se eles já foram contemplados ou não, se eles já tiveram, por exemplo, um empréstimo para construção, para reforma, né, para tudo isso, se eles já tiveram, eles não vão entrar, já vão ser bloqueados aqui nessa etapa. Ou na visita domiciliar, quando a gente fizer essa visita e a gente constatar que tem alguma irregularidade, elas vão dar o lugar à suplência. Então, é importante a gente destacar, o pessoal que for sorteado, né, e tiver ali na lista do sorteio, ainda tem duas etapas para cumprir. Tem a visita e tem mais a pesquisa no CITAR. Se caso eles não forem aprovados em algumas, eles vão vai entrando os suplentes daí, conforme estiverem na lista. É, assim, ó, porque eles vêm e fazem a inscrição, né? A gente, eles fazem a autodeclaração, né, da inscrição, de todos os dados esses que a gente coloca nos critérios. Mas, posterior a isso, a gente faz uma visita naqueles que foram sorteados. Até porque fica difícil, né? Nós temos uma equipe reduzida na habitação, nós fazer visita em 1.228 inscrições. Então, o que, que a gente faz? Depois do sorteio, conforme eles estão ali nos critérios, a gente vai fazer essa visita para comprovar, né, se eles estão, se eles não estão, de que forma a gente, se eles estão enquadrados ou não, né, em todos esses critérios que a gente tem. Outra coisa, a questão do sorteio, né, que a vereadora perguntou. O sorteio é aberto ao público, né, o município que faz esse sorteio, e daí vamos até convidar, né, quem vai participar desse sorteio conosco é a Caixa Econômica Federal, a Procuradoria do município e também vamos enviar, né, para a Câmara de Vereadores para ter um representante da Câmara para fazer auditar, né, o sorteio junto conosco, porque para acompanhar todo esse processo, para ver que é um processo transparente. Né, a gente está buscando também fazer uma transmissão ao vivo desse sorteio no Teatro Municipal, para a gente, né, ser completamente transparente esse sorteio. Né, nós vamos projetar um data show no teatro para acompanharem, né, vamos filmar junto. Então, vai ser bem... É a transparência, né, e o sorteio é aberto ao público. Né, quem quiser participar, né, as famílias todas também provavelmente vão estar conosco, né, mas quem quiser participar do sorteio, ele é aberto ao público.
Secretário,
diga.
Bom dia. Bom dia, secretário. Tudo bem? Tudo. Em 2018, eu tinha feito até uma indicação à sua secretaria aonde pudesse enquadrar o pessoal de assentamentos irregulares. Aí eu vejo que hoje... No critério municipal, o senhor está condicionando, lhe parabenizo por essa situação, e a pergunta fica, hoje existem provavelmente em torno de uns 5 ou 6 assentamentos irregulares no Guaiana, todos eles vão estar participando da mesma maneira, como vai ser o processo de participação desses assentamentos?
Isso, é importante, mano, o teu questionamento pelo seguinte, ó, tem algumas áreas que inclusive a gente foi em loco fazer inscrições, né, de alguns assentamentos irregulares, e eles estão inscritos. Muitos deles estão no projeto aquele das 301 casas, aquelas que a gente ainda está no Ministério. Bom, mas, independente disso, eles vão participar do sorteio agora. Então, eles vão estar participando do sorteio, né, podendo ser contemplado. É importante a gente destacar uma situação. Nós, hoje, temos aproximadamente 5 mil decretos de posse, né, em termos de posse, no município. É, em torno de 5 mil, para famílias, em torno de umas 5 mil famílias hoje residem em terrenos do município. Isso é importante, uma coisa que provavelmente, né, vem esse questionamento para a Câmara de Vereadores. A pessoa que estiver sorteada, contemplada na casa, do Minha Casa Minha Vida, né, nessas casas que a gente vai entregar, obrigatoriamente vai ter que entregar aquele espaço que ela está hoje. Né? Então, isso vai ser, ou ela opta por onde ela está, né, que é um terreno do município, ou ela opta em ir para o programa Minha Casa Minha Vida. Porque, né, isso a gente sabe que já aconteceu em gestões anteriores, tirar pessoas de um bairro e ir para outro e não dar conta daquele terreno.
Mas isso, secretário, não tiraria o direito de quem não tem a moradia a concorrer com uma pessoa que já está tendo moradia no momento e já está tendo um termo de posse do município?
E aí, até por isso que a gente vai fazer essa fiscalização para a gente poder recuperar esse terreno para o município para doar, para repassar para aquelas pessoas que não têm hoje, né, essa moradia. Então, a gente sabe que tem várias situações no município, por exemplo, que estão em terrenos particulares, né, mano, que a gente não consegue resolver, né, o vereador Carmelo também fez esse questionamento no início. Então, muitos desses lugares irregulares que são particulares, por exemplo, a gente poderia estar contemplando nesses terrenos que são decretos do município, que a gente, né, vai estar beneficiando aquela família duas vezes. Então, vamos beneficiar uma só e vamos beneficiar outra família.
Secretário, lhe prorrogamos mais 10 minutos, tá?
Ótimo. Salutar essa pergunta do mano. Secretário, eu queria fazer uma pergunta, porque já houve essa discussão nesta casa em outras oportunidades, e sempre quando ela vem é em relação quando nós estamos às margens de um sorteio, de entrega de um lote de casas, assim, dessa forma, do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Na década de 60, a Uruguaiana fez o bairro que nós chamamos de Francisca Tarragó. O objetivo primeiro dele era tirar as pessoas da área ribeirinha. Só que nós, como cidadãos, como município, como prefeitura, não tomamos o devido cuidado com quem a gente tira do rio e aqueles espaços que permanecem lá. Nós já discutimos isso aqui várias vezes. Então, a minha pergunta é essa. De que forma a prefeitura vai hoje? Eu conheço gente que saiu da beira do rio na Marduk, está lá no João Paulo, só que alugou a casa lá na Marduk, na beira do rio. Uhum. E quando tem enchente, seguiu aquelas pessoas lá sendo contempladas com a enchente. Então, tem que ter uma solução, né? Porque tu tira a pessoa da beira do rio. Ou fica um parente dela lá, ou ela aluga a casa, ou ela vende a casa, mas as pessoas seguem morando na beira do rio. E para isso tem que ter uma solução, né? Nós já pensamos várias, não vou falar quais nós a gente pensou aqui na casa. Mas, assim, até acho que o senhor já recebeu algumas dessas, já participou das discussões.
Assim, nós temos então as 225, que é essas que vão participar do sorteio, e nós temos as 216, que é para específico Zona Ribeirinha. Que essas 216, inclusive, elas não são sorteio, é da Zona Ribeirinha, da Área 1, e elas, as pessoas não vão pagar nada pela casa. Não é um financiamento que nem a Minha Casa Minha Vida. Então, o que, que acontece? Como nós somos beneficiados, nós somos beneficiados pelo Ministério da Integração, além da gente beneficiar a Zona Ribeirinha, nós temos que comprovar o que foi feito na área. Então, a gente vai ter que limpar a área, isolar a área, para poder comprovar para o Ministério da Integração de que quem foram aquelas famílias que foram para lá.
Já sabemos como a gente vai isolar a área?
A princípio, hoje, vão fazer um cercamento, né, nas áreas que a gente liberar.
Cercamento,
a princípio,
acho que não vai...
É um cercamento e uma arborização. Né? Ainda estamos tentando buscar outros meios, porque, né, tudo é custo, né, para coibir essa volta, esse retorno deles.
O senhor entende a minha preocupação? Ela é muito simples. A gente faz isso há 60 anos. As pessoas vão voltar para a beira do rio. Se botar uma cerquinha, amanhã lá o Rafael Alves vai lá com a sua família, precisa, não tem lugar. Ali tem os parentes que moram próximo da ele, vai construir a casa de novo. E aí em 5 anos vai ter uma de alvenaria. Então isso é um ciclo que a gente está repetindo e repetindo e repetindo. A gente tem que ter uma definição, algo que obstrua, isso. Uma obstrução mais objetiva. Eu não vou falar aqui o que nós conversamos já nas comissões, mas tem algumas soluções que claro, talvez tenha algum ônus para o município, que, entendeu? Mas tem que se buscar.
Mas é válido, né, Rafael? Porque,
é válido.
Até porque é isso como tu diz. Quantas vezes o município já investiu? Quantas vezes o município já fez o mesmo trabalho?
E
quanto custa para o município cada ano que vem a enchente?
E só para que os colegas entendam, que a gente está nos acompanhando aqui e até em casa, cada enchente que tem, o custo do município, o envolvimento da comunidade e do poder público para remover, levar para um lugar, depois trazer de novo, isso é um ciclo que há décadas acontece. Então, tomara que a gente consiga, secretário Alto, agora, depois do lote dos 216, né, para os ribeirinhos, conseguir obstruir lá. Não, o objetivo é prevenir o futuro, é que não tenha mais esse tipo de residência naquele local onde as pessoas saíram. Obrigado.
É muito relevante essa propositura do vereador Rafael, mas como se falava aqui com o vereador Irani, as cheias são muito grandes no nosso município. E as casas, que são até na 24, chegam. Então, é uma coisa assim, umas 1.200, né? Então, a gente entende assim que o trabalho vai ser bastante, até oneroso para o município, né? Mas temos que ter soluções, né, secretário?
Eu acredito muito nessa questão, né? A gente tem que começar esse trabalho de remoção, né? A gente começa esse trabalho de remoção e no momento que a gente não deixar essas famílias retornarem ou outras famílias retornarem, né? É isso, tem várias soluções que a gente pensou, daqui a pouco, né, tem praças, pista de caminhada, pedras, sei lá, tem várias soluções para a gente dar, mas a gente também vai precisar prestar essa conta para o Ministério da Integração desses espaços que a gente liberou, né? A gente não tem, então, também vai ter um questionamento aqui que a gente recebe muito no setor de habitação, por exemplo, ah, mas eu vou sair, mas a minha mãe vai ficar morando, a minha filha vai ficar morando. Aí ela não pode ser contemplada. Se ela não liberar o terreno... Isso. Outra situação que a gente tem, né, e talvez procurem vocês, tem famílias que estão inscritas, né, estão na lista de espera da Zona Ribeirinha e já venderam a casa lá. Elas não vão poder ser contempladas. Né? Por quê? Porque a gente tem que liberar o espaço e tem que ficar com o espaço lá das 216. A gente vai ter que comprovar. Né? E isso tem acontecido, já tem algumas pessoas nos procurando, né, no setor de habitação, que, por exemplo, ah, não, mas eu não queria estar mais lá, vendi, porque ela estava na lista. Então, ela não vai poder ser contemplada. Se ela não entregar o espaço dela, ela não tem como ser contemplada, porque esse é um projeto específico. Né?
Complementando, Elton. Ouvindo a tua explanação, gostaria de saber o seguinte, esses grupos que foram feitos, que disseste primeiro de 4 a 6 critérios, depois 3 critérios, depois um critério só. Na verdade, eu penso assim que, se tem um número muito grande de quem atinge 4 critérios e vai ficar fora, e aquele de um critério entrar, entende? Me parece que isso aí é meio... Não entendi bem, entende? Uhum. Eu acho que mereceria mais quem tem 4 critérios do que tenha um critério só, entende? Uhum. Então, eu gostaria de uma explicação por que dessa decisão.
É perfeito. O questionamento é perfeito. A gente também, enquanto município, entende isso, mas é em lei, e por isso as porcentagens, né, elas estão em lei, então a gente não tem como alterar. Isso, é lei federal, a gente não tem como alterar as porcentagens, tanto as de idosos, quanto os deficientes e quanto dos grupos, ela já está em lei, né, que a gente precisa priorizar esses grupos e o número de residências que pode ser para cada grupo em porcentagem.
Um segundo questionamento, Elton, é o seguinte, nessa casa, várias vezes, né, veio pessoal dizer que lá no João Paulo, na Faraco, tem casas que foram abandonadas e que estão sem ninguém, né, vendidas ou, né, que tem critérios errados lá. Então, se essas casas que estão abandonadas ou com critérios errados, outras pessoas estão morando que não foram sorteadas, não poderiam entrar nesse sorteio, aproveitar, entende? Porque existe mais pessoas interessadas e com critérios acertados, né, uhum, do que casas para a gente dividir. Aqui o levantamento foi de que tem mais ou menos 100 casas.
Então, assim, ó, é importante nós destacarmos essa situação, né, porque isso é uma situação que nos preocupa bastante, né, essa situação das irregularidades, tanto do João Paulo quanto do Salvador Faraco. Mas, enquanto prefeitura, nós só podemos levar a informação para a Caixa. Quem entra com esse processo judicial é a Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa que tem que entrar com o processo judicial de retomada. A gente só leva a denúncia até a Caixa. O município não tem essa gerência de retirar ou de colocar as famílias lá, né, depois que o empreendimento é entregue. Porque a família faz um contrato com a Caixa Econômica Federal e é federal, né, a gente é tratado isso com a Polícia Federal quando é o crime da venda, né, com o Ministério Público Federal para revogação do contrato e retomada dessa casa para a Caixa. Depois dessa retomada, aí sim é repassado para o município indicar o próximo suplente, que o Salvador Faraco e o João Paulo têm os suplentes sorteados e estão na lista de espera. Né, então, isso é uma cobrança muito forte que a gente tem feito na Caixa, porque nós tivemos agora, né, após, eu não sei se vocês acompanharam, a gente teve o trabalho técnico-social lá no Salvador Faraco e no João Paulo II.
E esses suplentes que dos outros loteamentos não se inscreveram para esse próximo?
Sim, eles estão todos inscritos agora vão concorrer no sorteio aqui desse empreendimento. Mas é importante, né, a gente destacar até o número, é um número muito expressivo, né, a gente tem mais de 200 irregularidades apontadas no último relatório, que é o relatório do trabalho técnico-social, é 217, se eu não me engano, né? 217 irregularidades.
Também deve ter vários que ganharam na Salvador, dentro desse relatório, já venderam lá também.
É, então,
a gente... E que pé tá, secretário? Como é que a Caixa está lidando
isso,
com isso aí?
Assim, sabe? Eles abrem o processo judicial, só que o processo judicial tem sido muito lento. A gente até, inclusive, agora no mês de março, no mês de abril, a gente retomou uma casa. Né, e colocamos o suplente que estava contemplado. Então, tem saído, até tem uma previsão agora de nós retomarmos outra, né, mas o processo é muito lento, porque é um processo judicial. Por exemplo, tem um processo judicial lá contra a titular do contrato. Quando chega na casa, é outra pessoa que está. Então, volta o processo. Né, às vezes, inicia de novo, porque já foi vendida para outra pessoa. Mas, lembrando... Quem vendeu, quem alugou, quem trocou, está respondendo, vai responder um processo não só judicial, como um processo criminal na Polícia Federal. Né? Então, esses processos eles correm em conjunto, mas a gente tem demorado muito nessa retomada e a gente tem cobrado, enviado relatórios. Esse relatório mesmo do Trabalho Técnico Social foi super completo para a Caixa Econômica Federal, dizendo de todas as irregularidades que a gente tem.
Secretário... Justamente a pergunta que eu ia fazer, a pergunta que o Fernando fez com relação aos suplentes, que a gente sabe que é muita morosidade por parte da Caixa chamar o suplente, porque a pessoa que abandona a sua casa ainda tem recurso, a gente sabe disso aí, como a justiça é demorada. Eu lhe pergunto, depois do Salvador Faraco, depois dessas casas aí, quais os critérios assim, que mudaram aqui ou permanecem? Eu vejo assim, que o Caixa Federal permanece os mesmos, né?
Sim.
A Minha Casa Minha Vida. No município, alguma coisa do que está aqui mudou?
O município alterou algumas coisas,
sim,
né? A questão dos 5 anos de residência no município, né? Isso aí foi uma das coisas que alterou, porque a gente tinha muita dificuldade, né, nessa questão. Por exemplo, a pessoa se mudou para cá e aí, né, a gente não priorizando o pessoal do município. Então, a gente mudou. A questão também da família monoparental foi uma das questões que mudou. Né, porque
mas antes dava para a esposa, né, a preferência,
isso,
que a casa saísse
isso,
no nome da mulher.
Isso. Daí ele é um critério, é um dos critérios lá, se a senhora olhar lá no critério nacional, né, é, sim, mulheres responsáveis...
Pela família.
Chefe da família. E aí a gente colocou a questão do monoparental, por quê? Porque a gente tem situações...
É,
por exemplo,
que
é só o marido que fica com as crianças, que daí, né?
Às
vezes é algum responsável, né?
Sim,
então a gente tem várias situações aqui que daí a gente consegue enquadrar nesse critério. Que antes aí, quando, por exemplo, era o pai sozinho, a gente não conseguia, ele não tinha nenhum critério a mais, né? Ficava geralmente por último esse pai que, por exemplo, constitui a família só ele, né?
Sim. A gente vem acompanhando há anos isso aí, e tu também acompanha, já está na habitação há quantos anos, né, Elton? E segue a mesma história, a mesma luta, a mesma situação, pessoas com muita necessidade de moradia. E com relação a essas 216 casas que o município vai tentar cercar, a gente tem que acreditar que vai dar certo. Mas eu acho que junto já com este sorteio, o município já tinha que ter uma ação grande para impedir isso aí. Porque eu acho que no momento, tomara que o município tenha fôlego para fazer isso aí, para cercar e proibir a entrada. Mas a gente sabe que, às vezes, vai um parente, é uma filha, às vezes é um genro, às vezes com criança. Né? Aí tem que ir alguém lá para desapropriar aquela área, porque é uma situação assim, muito triste que a gente já viveu também. Pessoas que chegam lá e não tem para onde ir, e daí a Romu, alguém tem que ir lá, mas não, o senhor está irregular, o senhor tem que sair daí. É uma situação muito difícil, Elton. E eu espero, assim, tomar a Deus, que a gente consiga um dia estancar isso aí, dar para cada pessoa que precisa a sua casa, mas a gente sabe que é uma luta de muitos anos. Eu lembro que, na época do Caruso, ele deu casas, tirou o pessoal da enchente, voltaram todos. Isso é uma coisa que se repete ano a ano. Mas a gente não pode deixar de acreditar que um dia vamos conseguir, né?
E vereadora Neraí, até uma situação que a gente já passou para o nosso prefeito, inclusive, é a questão dessas 216 casas, a gente não fazer uma entrega para todos ao mesmo tempo, né? É a gente fazer conforme a gente vai desocupando a área, para não deixar aquela situação, né? Daqui a pouco a gente entrega para todos, nós não vamos conseguir dar conta de limpar a área, de fazer essa mudança, né? Daqui a pouco até o município se disponibilizar em ajudar nessa mudança, porque a gente precisa que essa área fique limpa, né? Porque se a gente, por exemplo, entregar que nem a gente entrega os outros, entrega a chave ali, né? E as pessoas têm até 30 dias para se mudar, nós vamos perder o controle dessas áreas. Então, nessas 216, a gente vai tentar fazer por parte, né, por situações mais
urgentes.
Isso, mais centralizadas, assim, específicas, uma por uma, para a gente poder ter esse controle da limpeza da área também.
Bom dia. Primeiro, satisfação de receber o colega, nosso colega vereador, que é secretário, conosco para fazer essas explanações. O objetivo do nosso requerimento exatamente foi esse: tirar todas as dúvidas, porque nos nossos gabinetes aqui sempre tem alguém com alguma dúvida. Como é que eu estou concorrendo, eu fiz a inscrição, quais as casas que vão ser sorteadas agora? Então, para esclarecer. E solicito, então, que se faça uma ampla divulgação a partir daqui da nossa tribuna livre para a imprensa, porque as pessoas que estão lá fora, elas, às vezes, não vão tomar conhecimento daquilo, que são apenas as 225 casas que serão sorteadas para aqueles que vão pagar as casas.
Uhum.
Que as casas do pessoal da enchente não está pronta ainda. Então, tem que ter toda essa... Porque, senão, no dia vai ser, novamente, aquela choradeira, né? Ninguém sabe, será que eu estou na relação, será que eu não estou? Enfim, então, é importante que se faça essa divulgação que nós estamos começando a partir dessa nossa tribuna livre. Está conversando aqui com o Mano, com relação às casas da enchente. Normalmente, quando o rio cresce, ele começa a tomar as primeiras casas e, normalmente, é um... Aqui para o lado da Martuque, né?
São as primeiras casas. Santo Antônio.
Santo Antônio, ali nas Cabritas, por ali. Quer dizer, então, são
216
casas que são mais ou menos agrupadas numa região só, que é aquela que começa a pegar o início da enchente. Claro, depois que a enchente cresce, aí sim,
uhum.
Aí perde, vai assumir outras áreas. Não vai ficar tão difícil o plano piloto, por exemplo, de como ficaria esse local. Cercado ou não, mas transformado em área de lazer, enfim, uma série de coisas que pode se fazer. Agora eu que faço a pergunta para os colegas, se tem mais alguma... Vamos aproveitar que o nosso secretário está aí, porque senão a gente não vai ter outra oportunidade.
Bom dia, presidente, a nossa mesa, o nosso plenário, principalmente a professora Maria Medianeira, uma lutadora junto pela moradia, junto conosco, a Nilza Ramos, nossa amiga. E eu gostaria que o secretário falasse alguma coisa sobre o nosso requerimento da regulamentação dos assentamentos. Que nós estávamos conversando e ele vai explicar alguma coisa. Que a hora que tiver o nosso assentamento regulamentado, vai terminar esse problema do pessoal sair de um lado para o outro. E é isso aí que a gente está lutando. Gostaria que...
Bom, chegou para nós, né, para o prefeito Rony, um requerimento 158, protocolado pelo vereador Carmelo, então perguntando, né, sobre a questão dos assentamentos, sobre a regulamentação dos assentamentos. Então, falando um pouquinho, né, dos assentamentos, a gente tem trabalhado muito forte na questão dos decretos de posse, né, aquelas áreas que são patrimoniais do município, que a gente pode dar a questão do decreto de posse. A gente tem feito, né, já entregamos mais de 500 decretos, desde o início da gestão, então a gente já fez a entrega desses decretos e regularizou essas áreas, né, com o decreto de posse. Lembrando que o decreto de posse ele é uma situação que ainda não é definitiva, né? A gente já está trabalhando na questão da regularização fundiária e aí a gente tem um projeto piloto E foi contratado até uma empresa, já está contratada a empresa, para trabalhar nesse projeto piloto, que é da regularização fundiária. Então, isso é importante nós destacarmos, né? Nós vamos começar por algumas áreas que são de domínio do município, que até algumas já têm processos judiciais contra o município, que a gente precisa regulamentar. Então, tem algumas áreas, né? Aqui eu cito 5 áreas, que é a Anitta, a Betânia, a Aviação Férrea, o assentamento Reunidas e a Nova Esperança lá na barragem, né? Que são algumas áreas que já têm alguns processos, até judiciais, inclusive, para a gente regulamentar. E agora a gente está...
Pode repetir, secretário, por gentileza?
Anitta, Betânia, Viação Férrea, assentamento Reunidas e Nova Esperança na barragem. Optamos por algumas áreas, a princípio, só essas 5 áreas, pelo seguinte, né? O município nunca realizou uma regularização fundiária, né? O município hoje é a primeira vez que vai realizar essa regularização fundiária. Tem uma empresa já contratada para fazer todo o levantamento das áreas, né, e fazer todo esse trabalho nas áreas que é de topografia, de medições dos terrenos, né, fazer todo esse levantamento para depois a gente estar fazendo a questão social, até para ver, né, a regularização fundiária, ela tem alguns pontos, né, ela pode ser social, pode ser vendida, né, então tem várias situações, né, que dependendo da questão social dessas famílias, vão se enquadrar ou não. Então, tudo vai depender do levantamento daí. Já tem uma comissão também trabalhando, né, em todo esse processo, que é para regularização fundiária. Então, esse é um início, né, de um trabalho que a gente sabe que tem muitos locais no município irregulares que a gente quer regularizar. Então, sempre a gente frisa o quê? Que o pessoal vá detrás do seu decreto de posse quando é patrimonial do município, porque agora, para a regularização fundiária, vai ser importante eles terem esse decreto, né? Porque esse decreto ele já vai ser um facilitador para a gente poder regularizar as situações desses locais. Então, naquelas áreas onde o pessoal sabe que é do município, que é patrimonial, eles podem estar indo, ou se não sabe, né, pode estar nos procurando, para a gente estar buscando essas áreas até eles fazerem essa regularização. A situação dos terrenos particulares, né, que o Mano também colocou, aí nós já não conseguimos fazer essa regularização, não conseguimos dar o decreto, né, porque é uma área particular, e aí tem toda uma questão, aí pode ser, talvez, uso capião, né, pode ser, mas aí daí tem que teria que ser a princípio uma como se fosse uma regularização fundiária também na questão particular, né? Aí acredito que o município deve comprar a área quando é particular, provavelmente, né? Então essas situações é mais complicado um pouco, né, quando é particular, mas as situações das áreas do município, né, a gente está tentando fazer essas regularizações, então, e também trazendo pela primeira vez no município a regularização fundiária, que vai dar posse e a propriedade definitiva para essas famílias, né? Daí, claro, tanto social quanto a venda, daí, né? O município vai vender os terrenos, daí conforme a situação.
Secretário Elton, eu vi as áreas que o senhor citou aqui, todas elas são de pertencem ao município de Uruguaiana. E aí eu faço uma pergunta em relação a uma outra área que ela acredito que ela seja federal, mas há uma grande invasão ali, já as pessoas estão morando em situação de risco, até algumas, e já tem casas até de alvenaria. Vocês devem saber o local, mas eu vou citá-lo aqui. É no entroncamento entre os bairros Coab 2, Cidade Alegria e Cidade Nova. Tem uma área ali no entroncamento, no meio daqueles bairros ali, onde passa a linha férrea, que já há uma invasão ali de mais de 5 anos. Mais até, eu acho. Alguns dão esse nome, Vitória.
É o Vitória.
Eu sei como a área não é do município ali, eu percebi que ela não está aqui, porque, enfim, a regulação fundiária vem na área do município, que a galera está em cima, compreendo naturalmente, perfeito. E ali, meu velho, o que a gente vai fazer com aquilo ali?
Bom, aí é essa situação que a gente colocava, né? A questão, eles podem estar se organizando enquanto associação e estarem buscando o uso capião. Hoje, a partir dos 5 anos, eles podem... Eu não sei se é federal, ali é particular, não é federal.
Particular,
ali.
Particular.
É particular.
Eu fiz a vistoria. Não, é É particular.
É particular. A gente tem no cadastro do município particular aquela área.
Particular.
Particular. Isso. Então, eles podem estar se organizando e entrando.
Olha que tem casa a 10 metros da linha férrea. E a linha férrea tem uma extensão do trem, vocês sabem disso, só procurar a legislação. Da linha férrea para um lado, tem um limite de metros que é pertence à pensão férrea. Uhum. Só estou fazendo uma observação. Claro. Evidentemente que tem casas bem mais longe do que a linha férrea. Uhum. E aí, obviamente, deve ser dessa proprietária que você cita.
Isso.
Beleza.
Mas a gente aguarda uma resposta, secretário, se quiser.
Uhum. Teria que fazer um levantamento daí topográfico para ver até onde que é federal ou não. Uhum.
É, vereador Elton, é uma satisfação nós recebê-los nesta manhã, nosso vereador, que trabalha muito bem esta pasta da habitação. E a habitação é um problema de anos. E os movimentos sociais, os movimentos do povo, da necessidade, fizeram, no longo dos anos, ver a necessidade dos governos agirem olhando para a população mais carente. E lá nos meados de 92, 93, se teve aqueles movimentos sociais, inclusive liderados pela vereadora, pela companheira Medianeira, e a gente participou muito disto, nós lutamos muito quando se deu diversos assentamentos, tinha diversos assentamentos na nossa cidade. E nós conseguimos, junto dessa luta, uma verba do governo estadual, numa audiência pública aqui nessa casa, a qual foi requerida por mim, R$ 450 mil, onde se conquistou uma área do Vitelo para, não sei se é o João Paulo que hoje se encontra nessa área. Então, são lutas que o povo levanta, que o povo busca por causa da necessidade da habitação, a necessidade das pessoas terem a sua morada, a sua casa, né? Hoje a gente vê muito, secretário, um terreno, o pai, né? Naquele terreno ele tem 2, 3 filhos, cada um com a sua casa, dentro daquele mesmo terreno, de 30 por 12, ou até menor, né? E a necessidade é muito grande. E nós temos terra, né? Tem muita terra, os municípios têm muita terra. Tem muita terra particular dentro do perímetro urbano, que futuramente vai ter que ser tomada uma iniciativa dos poderes executivos, legislativos, para que ressarçam esses proprietários, mas esses perímetros urbanos, eles não podem ficar como um campo aberto, como, aqui é meu e está acabado o assunto. Como nós temos um problema lá na Vila Júlia, com a Profilurb, de uma rua, tinha uma rua, tem até a Foz, fez os encanamentos deles, e dali um pouco aquilo era uma propriedade do cidadão lá, e ele simplesmente fechou a rua, terminou a rua. Né? Hoje é um lixão, é um viver de marginais, que lá se juntam, disparam da polícia, entra ali, boa noite, amor, terminou. E é um campo, é um mato. Então, essas coisas nós vamos ter que ver essa situação desde agora, porque as pessoas precisam de um local para morar. Bom, se tu não tem como fazer a casa, dá o terreno, faz a estrutura. Nós temos uma empresa aqui que está louca para explorar, já explora demais o nosso cidadão, está louco para explorar muito mais. Vamos, dá o terreno. Dá o terreno, o Carmelo vai lá e vai fazer a casinha dele. Claro que a gente tem que dar uma estrutura. E essa questão, parabéns por buscar todos os meios legais para fazer os sorteios. A gente já viu em anos anteriores apadrinhados darem 5, 10 terrenos para o Carmelo dar, para os eleitores deles fazer uma presença, ou governos se adonarem de programas federais, como a gente já viu no nosso município. Então, parabéns pela transparência, que vai ser o sorteio, que Deus nos proteja, que Deus nos proteja, e que a gente consiga alternativas para dar moradas aos nossos municípios.
É importante, só uma colocaçãozinha, já vou terminar, tá, vereador? Não, só porque é importante a gente colocar, vereador Cabrito, a questão, o município não vai fazer indicação alguma, né? O sorteio é de todas as unidades, isso é muito importante a gente colocar, né? Que teve anos anteriores que teve a indicação de algumas áreas, hoje o município vai fazer sorteio de todas as residências, né? Todas as unidades. E também, né, aqui eu não posso deixar de citar essa questão, pedir, né, a nossa ajuda dos vereadores. A gente sabe que isso é um pouco maior que nós, mas o programa Minha Casa Minha Vida, ele não pode acabar, né? E a gente precisa que o governo federal tenha essa dimensão, né, e essa ideia e esse olhar social, que o programa Minha Casa Minha Vida, apesar de ter algumas dificuldades, como João Paulo II, como Salvador Faraco, ele contempla muitas famílias e muitas famílias que precisam. E se a gente olhar hoje pelo lado positivo, né, nós temos mais de 1.000 unidades habitacionais lá. Claro, tem alguns problemas, temos, mas o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa de extrema importância, né, para municípios que nem o nosso, que a gente tem área, tem espaço, mas a gente não tem um poder de investimento muito grande para construir essas casas, né? Então, que a gente tenha, né, esse cuidado em não deixar morrer o movimento do Programa Nacional de Habitação, que é o programa Minha Casa Minha Vida.
Não, só fazendo secretário.
Aqui, só um contraponto aqui.
Pois não.
Não, eu acho importante que o Poder Legislativo acompanhar e esses sorteios serem públicos, porque desde que eu participei, desde que eu estive na prefeitura, e a Lidiane está aqui há muitos anos, né, pelo menos a gente sempre viu os critérios muito definidos. E esta casa tem o dever, o vereador falou que antigamente faziam isso, pessoas que ganhavam 10 lotes, o Poder Legislativo está aqui para fiscalizar.
Fiscalizar, com certeza.
Né? Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer, acompanhar.
Esse convite, né, do secretário.
Porque é dever do cidadão. Não adianta vir com, olha, deram 10 terrenos. Tu tens que ter prova das coisas, né? Então, por isso, muito transparente tem que ser. E, por isso, a gente está sempre pedindo, né, que esteja o site da prefeitura sempre atualizado, né, com dados, principalmente, com relação, né, a esses sorteios, que isso é muito importante, o cidadão, não só a Câmara de Vereadores, mas o cidadão está também atento a essas irregularidades, porque depois não adianta nós reclamarmos, dizer que existia, nós temos que falar aqui com propriedade, né? Uhum. Obrigada.
Secretário, uma última pergunta, aqui, só para esclarecimento, porque até me chegou, foi semana passada. Essas pessoas que perderam, que tiveram perca total das suas casas, elas não passarão pelo sorteio? Só esclarecimento.
De qual situação? Da zona Ribeirinha?
Da Ribeirinha, que perderam, que a enchente chega até ali, os primeiros.
Bom,
ali.
A zona Ribeirinha daí, que teve, sim, perda total da casa, a gente tem o cadastro daí já delas,
certo.
Aí essas vão ser contempladas, né? A gente vai ter que fiscalizar a questão do terreno. Mas é importante nós destacarmos que as pessoas que estão lá, se venderam, se, né, não estão na casa mais, elas não vão ser contempladas.
Elas vão perder o direito,
isso,
também.
Isso, isso.
Tá. E as que passarão para sorteio seriam 223?
225.
25 casas. Isso. Tá, essas são as pessoas que foram inscritas,
isso,
e que passarão pelo sorteio, isso, agora o dia 7 de agosto.
Isso.
O senhor estará nas rádios, né?
Fazendo... Sim, sim. Vamos fazer toda uma divulgação agora.
Uma divulgação, porque chegam muitas perguntas, secretário.
Sim.
Então é muito importante, né, esse requerimento do vereador Irani.
E só para complementar o que o Cabrinho estava falando, a partir da Constituição de 88, a terra, ela perdeu o valor de riqueza, ela tem o valor social. A terra passou a ter um valor social. Então, se a prefeitura tiver recursos, ela vai lá, indeniza a propriedade lá e transforma aquilo numa zona de interesse social e faz a distribuição do jeito que ela quer. Então, não tem mais essa história de eu ficar com um terreno, uma quadra toda dentro da cidade, fazendo especulação imobiliária. A prefeitura vai lá, por interesse social,
desapropria, paga o valor e distribui para quem ela puder distribuir. É assim que deveria funcionar, né, a partir de 88. Uhum. E que está difícil dessa roda andar. Obrigado.
Bom, secretário, só temos a agradecer por os importantes esclarecimentos, né, dessa tribuna livre, que até passou bastante horário, mas o assunto é bastante pertinente, é importante, é necessário. Eu acredito que todos os gabinetes dos nossos vereadores estão se recebendo, é na rua, as pessoas nos perguntam, nos questionam, e aí quando vai ser? Até pessoas estavam achando que era o dia 25, mas agora fica bem esclarecido, né, que será dia 7 de agosto, às 18 horas, no Teatro Municipal. Será o sorteio. Né?
Bom, mais uma vez, né, agradecer ao vereador Irani pelo requerimento da Tribuna Livre, agradecer aos vereadores, dizer que a gente está sempre à disposição, né, na secretaria, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, né, todos vocês têm portas abertas lá para qualquer situação que venham a procurar vocês nos gabinetes, né, a gente podendo esclarecer e podendo trazer a solução, aí a gente está sempre à disposição. Muito obrigado.
Muito obrigada, então, secretário. E convidamos a todos para fazer um registro fotográfico. Nesse momento, vamos interromper a sessão para fazermos o registro.